Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: Conferência Nacional do Meio Ambiente debate emergência climática e transformação ecológica nesta semana em Brasília. E ainda, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, apresenta balanço de ações de combate à crise climática um ano após as enchentes no estado. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é a Conferência Nacional de Meio Ambiente, que debate emergência climática e transformação ecológica. O tema foi amplamente abordado pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, em entrevista coletiva no programa Bom Dia Ministra, produzido pela Agência Brasil na última segunda-feira e que contou com a participação da Tua Rádio São Francisco na rodada de perguntas. Você acompanha agora o conteúdo da entrevista sobre o funcionamento da conferência, os eixos, o desafio da adoção de modelos de energias renováveis, o impacto do negacionismo do clima, ações de combate a lixões e proteção de terras indígenas, bem como enfrentamento ao garimpo ilegal.
A Conferência Nacional ficou 11 anos fora de, digamos assim, de atividade. Infelizmente, nesses 11 anos, foi havendo uma demanda reprimida muito grande, porque, como ela acontecia a cada 2 anos, a última vez que tivemos a conferência foi em 2013. Então, você tinha ali um processo de dar vazão às propostas, atualizar o programa. Esse período tão largo sem as conferências faz com que a gente tenha uma demanda reprimida de participação e de propostas para fazer a atualização das políticas públicas. Por isso que a gente tem esse número tão grande de propostas. É uma metodologia que permite um afunilamento. Primeiro, você tem 5 eixos que foram debatidos em todas as etapas das conferências, tanto nas conferências municipais, quanto nas conferências estaduais e nas conferências livres. Esses temas, como eles são os mesmos, muitas propostas praticamente são iguais. Então, há um processo de integração, de aglutinação dessas propostas. Aí você já tem um redutor significativo. Depois, você vai para os grupos temáticos que vão debater. Nós teremos 50 grupos simultâneos fazendo a discussão, o debate. Nesses grupos, você já vai ter outros processos de discussão e afunilamento, até que você chega na plenária com 20 propostas, certo? De cada um desses eixos, que são 5 eixos priorizadas, que redundarão em 100 propostas. Todas as propostas, elas vão ficar num arquivo, digamos, um acervo de ideias para qualquer gestor público. E elas beneficiam não apenas o governo federal, mas o governo municipal, o governo, enfim, tanto estadual e também diferentes segmentos da sociedade. Tem muitas coisas que não são cabíveis para a gestão pública, mas pode ser para a iniciativa privada, pode ser para as organizações da sociedade civil. A conferência trata da questão da emergência climática e da necessidade de transformação ecológica do modelo de desenvolvimento que nos levou a essa crise climática, pelo menos na realidade do Brasil. A autoridade climática é um dos elementos dessa articulação. O que a gente tem, na verdade, é que criar um novo marco regulatório, estabelecendo a figura da emergência climática, criar base de suporte para a implementação desse novo marco regulatório, que seria um comitê técnico-científico para dar suporte às ações, a exemplo do que nós temos para a Convenção do Clima, que é o IPCC, o comitê técnico-científico composto pelo INPE, por vários órgãos, pelo SEMADEM, pelo SEMAD, vários órgãos científicos do governo, daria suporte à política. Um outro espaço é o Conselho Nacional de Segurança Climática. Por quê? Porque do mesmo jeito que a gente criou o CONSER, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, nós nos inspiramos para propor um Conselho Nacional de Segurança Climática, onde participariam os prefeitos, os governadores, representação, né, da sociedade civil, da comunidade científica, para que a política de enfrentamento à emergência climática não seja de cima para baixo, mas um processo que se retroalimenta, tanto com as políticas federais, estaduais e municipais, quanto com as ações da sociedade, da comunidade científica. Esse é um debate complexo que está acontecendo dentro do governo, porque é um novo paradigma, um novo marco regulatório. Esse debate foi feito durante a campanha, era uma das propostas que eu apresentei ao presidente Lula. O próprio presidente Lula, quando foi no Rio Grande do Sul e no Amazonas, pediu para que essa proposta fosse trabalhada, e ela está sendo trabalhada na Casa Civil, porque você tem que fazer aí o cruzamento de várias legislações, inclusive com a legislação que hoje faz todo o trabalho de defesa civil, e eles são complementares. A autoridade climática é um dos operadores para a implementação da ideia de emergência climática, e que eu espero a gente possa aprovar, né, para ficar como mais um legado do governo do presidente Lula. Na gestão de 2003 e no segundo mandato do presidente Lula, nós criamos o ICMBio, nós criamos o Serviço Florestal Brasileiro, fizemos o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, e agora a ideia é que a gente trabalhe nos vários eixos, inclusive o plano clima, o plano de transformação ecológica, que já estão em andamento, toda a agenda de adaptação, mitigação, para podermos fazer o enfrentamento tanto das causas quanto dos efeitos. É um debate que está sendo coordenado pela Casa Civil, não é? O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Integração Regional participam mais diretamente, e estamos fazendo a finalização, porque isso tem implicações. Por exemplo, você tem que decretar emergência climática de forma permanente nos mais de 1.000 municípios que são vulneráveis, e isso tem desdobramentos. Por exemplo, as seguradoras. Já é complexo hoje quando você tem o decretar de emergência em situações específicas. Imagine o que é emergência permanente. Como é que essas coisas vão se cruzar a partir desse novo marco regulatório? Não é um processo fácil, porque talvez seja a primeira vez que a ideia de um marco regulatório acompanhado de ações efetivas esteja sendo proposta. O Ministério do Meio Ambiente apresentou as propostas, discutimos com cidades, discutimos com integração regional, com o Ministério de Povos Indígenas, Desenvolvimento Social, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Fazenda, vários setores, controladoria do governo, Tribunal de Contas, discutimos também com o Ministério Público Federal, enfim, é um processo complexo. Bem, nós temos a necessidade de fazer a transformação ecológica. Esse é um dos eixos do programa de transformação ecológica, que é liderado pelo ministro Fernando Haddad, com a participação do Ministério do Meio Ambiente, do Planejamento, enfim, todos os ministérios. E no caso da questão da transição energética, é até um eixo específico, né? Porque nós vamos precisar substituir energia fóssil de carvão, de petróleo, gás, por energia limpa, que vem do sol, que vem da água, que vem do vento, da biomassa, e também, a partir dessas fontes de geração, podermos fazer aí todo o processo do hidrogênio verde. Claro que é importante a contribuição que os estados estão dando. Os estados do Nordeste já dão uma grande contribuição com solar e energia eólica, e agora o hidrogênio verde, ter essas plantas é um processo inovador e necessário, não apenas para o Brasil, mas para a transição energética da matriz energética global. Um outro ponto importante é além da transição energética, são as ações voltadas para o fim do desmatamento. Nós, no começo do governo do presidente Lula, o Cerrado estava com uma curva de alta de desmatamento, principalmente aí na região do Mato Piba. Com um esforço muito grande, nós começamos a empurrar essa ascendência, essa linha para baixo, e agora nós estamos conseguindo reduzir desmatamento no Cerrado. Mas é fundamental que o esforço continue sendo feito, porque a ação de mitigação é na agenda de energia, na agenda de desmatamento, na agenda de transporte, de agricultura, em todos os setores do governo. A nossa meta de redução de emissão de CO2, ela está até 2035 entre 59% a 67% para todos os gases de efeito estufa, para todos os setores, aonde o eixo de energia tem um papel importante nas várias modalidades em que se pode contribuir para as ações de mitigação. Nós temos um processo, infelizmente, no mundo, né, da visão negacionista, que diz que não acredita que a Terra é redonda, que, enfim, os terraplanistas, que não existe mudança do clima, que não precisa tomar vacina. Ainda bem que no Brasil é um número pequeno, mais de 80% das pessoas acreditam, até porque hoje não é mais um enunciado científico ou um alerta dos ambientalistas ou um apelo da ética para proteger a natureza. Hoje é um fato em três dimensões dentro das nossas vidas, dentro das nossas casas. No Rio Grande do Sul, em 2 anos, nós tivemos 2, 3 grandes enchentes que aconteciam a cada 40, 50 anos. Aconteceram em menos de 3 anos. A Amazônia e os rios secando de forma continuada, que se intercala com cheias extremas e secas extremas. Os incêndios que estão acontecendo e que aconteceram ano passado aqui no Brasil e aconteceram no Chile, no Canadá, em Portugal, em várias regiões do mundo. Inclusive, existem incêndios que os cientistas estão chamando de incêndios meteorológicos, que são agravados pelo problema da mudança do clima. Os países têm uma média de incêndios que acontecem por desmatamento, queimadas criminosas e assim por diante. Mas hoje os cientistas estão estabelecendo que um percentual entre 20% a 30% desses incêndios, eles ocorrem em função da intensidade da temperatura, do aumento da velocidade do vento, da baixa umidade, da escassez hídrica que assola determinadas regiões. O Brasil foi vítima o ano passado, em que, pese todos os esforços que fizemos, os incêndios foram avassaladores, inclusive em São Paulo. Então, nós podemos dizer que as pessoas que estão hoje preocupadas com o problema da mudança do clima, não é mais uma preocupação teórica, ela é prática nas enxurradas que levam vida, que levam lavouras, que levam a casa das pessoas, que afetam a vida das pessoas, nos incêndios que produzem fumaça, que agrava a saúde das pessoas, de crianças e idosos, das ondas de calor que ceifam cerca de 46 mil vidas. A cada ano, 46 mil vidas são perdidas no mundo inteiro só em função de onda de calor. Aqui no Brasil, por exemplo, mais de 20 milhões de crianças e adolescentes estudam em escolas que ainda não são climatizadas, o que fez com que, numa conversa com o ministro Camilo, com o ministro da Saúde, o ministro Padilha, a gente começasse a estabelecer metas para acelerar esse processo de climatização. E as pessoas nas comunidades, principalmente pessoas que são deficientes, com deficiência física, essas pessoas sofrem muito porque elas ficam completamente à mercê dessas ondas de calor.
Aqui no Rio Grande do Sul, nós vivemos na pele, né? Talvez na história mais recente brasileira, o caso específico de emergência climática. Nós completamos 1 ano das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, que mudaram a geografia de todo o estado. E poderia falar de mil coisas, ministra, mas quero pegar a pauta do lixo, que eu sei que é um desafio bem importante também em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, na pós-enchente, nós tivemos aí praticamente 200 toneladas de entulhos e de lixo que ficaram nas cidades, mesmo num estado que é referência em saneamento básico e também em questão de coleta e de lixo de uma forma geral. Neste ponto, o último bate espera, que eram locais, né, de coleta de entulhos nas enchentes, só foi fechado agora, finalzinho de abril, quase um ano depois das enchentes. Então, eu queria lhe ouvir, ministra, sobre o desafio do lixo, né? O que fazer para transformar essa quantidade toda que nós temos aí, quem sabe em energia, né? Em biogás, em biometano, ou mesmo os desafios de apoiar reciclagens, cooperativas de recolhimento de lixo.
Bem, Rio Grande do Sul acho que é um dos maiores exemplos, Beverly, do que é a situação de emergência climática e dos problemas que advêm dessas situações. Além do prejuízo para a vida das pessoas, além do prejuízo em relação a tudo que tivemos que enfrentar, só para você não esquecer, o governo federal teve que colocar mais de 46 mil pessoas para fazer os salvamentos. São mais de 80 bilhões que foram destinados para o processo de reconstrução do Rio Grande do Sul, tanto recursos do governo federal quanto do governo do estado. E, ao mesmo tempo, todo um processo de reconstrução das pessoas que perderam seus negócios, que perderam seus empregos, que perderam suas casas, tudo isso somado a esses resíduos que você acaba de mencionar, porque é parte dos destroços que a água produziu na grande quantidade que aconteceu no Rio Grande do Sul. O esforço de fazer o reuso de alguns desses materiais é uma das formas de fazer essa destinação correta na parte do reuso, naquilo que pode ser reusado, naquilo que pode ser reciclado e outras alternativas que você fala de produção de energia de biogás. Obviamente que não se pode fazer nenhum tipo de processos que seja por queima desses materiais. Qualquer energia produzida a partir de incineradores, essas energias não são limpas e elas são nocivas ao meio ambiente. Eu sei que não é disso que você está falando, porque você está falando da produção de biogás oriundo dos aterros sanitários que podem ser transformados, né, em biodigestores, em processos tecnológicos, né, para geração de energia. E o cuidado da gente também não acumular uma quantidade muito grande de resíduos. Na verdade, o que a gente tem que fazer é reduzir a quantidade de resíduos, ter materiais que possam ser reusados e, quando não podem ser reusados, que possam ser reciclados para que aquilo que vai para o descarte seja a menor quantidade possível. Por isso que um dos eixos da nossa conferência é exatamente a questão de adaptação. A gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que se conscientizar, ter uma mudança de mentalidade em relação à nossa forma de produzir, à nossa forma de consumir, de nos relacionar com a natureza e até a nossa forma de nos sentir satisfeitos. Às vezes as pessoas se sentem satisfeitas consumindo, consumindo e consumindo. Nós vamos ter que aprender que a natureza não tem condição para mais de 9 bilhões de pessoas desejando infinitamente consumir. E isso é válido para as diferentes realidades. A outra coisa importante é a recuperação das matas ciliares. O Brasil tem um déficit de 10 milhões de hectares em mata ciliar. Desses 10 milhões de hectares, 700 mil ficam no Rio Grande do Sul. Foi aprovada uma lei em 2021, com apoio do governo anterior, de reduzir as áreas de preservação permanente, ou seja, reduzir as áreas que devem ser protegidas à margem dos córregos e rios, dos lagos e das encostas. Isso também criou um prejuízo muito grande, porque quando a água sobe, ela não tem para onde se expandir, ela vai levando tudo que tem pela frente.
Olha só, o garimpo cresceu cerca de 360% em terras indígenas na Amazônia. E a Amazônia sempre é uma pauta discutida nas COPs, desta vez será discutido de dentro, né, da Amazônia. Então, queria lhe ouvir sobre do garimpo que cresce, dos efeitos que ele tem na contaminação de águas e também a questão indígena, que ele impacta diretamente também.
O presidente Lula assumiu um compromisso de fazer a desintrusão das terras indígenas. E o dado que nós temos é que houve uma diminuição de novos garimpos de 85% na terra indígena Yanomami. Já foi feita a desintrusão da terra indígena Yanomami, foi feita a desintrusão da terra indígena Apitereua. Nós estamos no processo de desintrusão da terra indígena Munduruku. São várias terras indígenas que estão sendo feitas os processos de desintrusão. Inclusive, tivemos uma matéria no Fantástico, incrível, na semana atrasada, onde foi mostrada as imagens daquelas crianças que estavam numa situação terrível quando foi determinado que haveria que ser feita a desintrusão da terra indígena Yanomami, e essas crianças apareceram novamente, graças a Deus, e todo o trabalho que foi feito pelo Ministério da Saúde, todo o trabalho de retirada do garimpo feito pelo IBAMA, pelo ICMBio, pela PRF, pela Polícia Federal, pela FUNAI, por todos os órgãos que trabalharam juntos e que agora estão fazendo o mesmo esforço. O garimpo criminoso não é acolhido por lei, né? Nós precisamos cada vez mais proteger essas comunidades, tanto do garimpo quanto da exploração ilegal de madeira, a produção de gado. Agora mesmo a gente está com um trabalho também de desintrusão lá na terra indígena do povo Guajajara, da ministra Soninha Guajajara. É um processo complexo, porque você tem que separar o que são as coisas ligadas às atividades dos indígenas, né, nas suas comunidades, daqueles que entraram de forma ilegal dentro das terras indígenas e que precisam sair. Isso é válido para todas as terras indígenas que nesse momento estão passando por esse processo de desintrusão. A desintrusão não é só tirar o garimpo, não é só tirar os madeireiros, está sendo levado também todo um esforço de segurança alimentar para essas comunidades, de atendimento de saúde e de melhoria da segurança dessas comunidades.
Você ouviu a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.